Ora então, bom dia a todos. Há aqui um pequeno percalço, que não é bem percalço, mas pronto, a reunião formalmente pode realizar-se, é que só estão cá dois deputados, sou eu e a deputada Clares Mendes, Marcos Mendes, do PSD. Os outros deputados, por motivos diversos, não conseguem estar presentes, mas de qualquer maneira a intenção desta reunião é, digamos, fazer um relatório que será apresentado à Comissão, digamos, com os vossos depoimentos. Nesse sentido, uma vez que a reunião foi solicitada por vós, eu passo-vos a palavra, mais ou menos 10-15 minutos, por exporem as vossas razões. Obrigado.
Tá, primeiro que mais nada, queria agradecer a vossa disponibilidade, lamentar que as pessoas dos outros grupos parlamentares não estejam presentes, mas de qualquer das maneiras, agradecemos a vossa disponibilidade. Isto correu um bocadinho mal da outra vez, havia a reunião marcada para a Comissão de Obras Públicas e por um erro nosso a gente não percebeu que também estava marcada esta e pedimos desculpa por isso. Eu sou o José Arsénio, sou secretário-geral adjunto do Sintel, o Sindicato Democrático de Comunicações e Mídia. É o António Pica, que é secretário nacional, o Fernando Nogueira, que é secretário nacional, e o Zé Rodrigues, que é secretário-geral adjunto também. O que nos traz aqui, essencialmente, é o setor postal. Portanto, os Correios estão a atravessar uma fase de transformação, desde a liberalização que aconteceu no princípio deste ano, e agora aproxima-se aí a fase da privatização. A fase da privatização é um assunto que, segundo a nossa opinião, os sindicatos deviam ser ouvidos, a lei também fala nesse aspecto, quando há mudanças é importante ouvir os parceiros sociais e até hoje não sabemos nada sobre a privatização, como é que vai ser, vamos lendo os jornais e vamos percebendo algumas notícias que vão saindo, não sabemos se correspondem à realidade ou não. Somos claramente contra a privatização do setor postal dos Correios de Portugal. Portanto, é uma empresa do setor empresarial de Estado que é uma empresa rentável, é uma empresa que apresenta sempre resultados positivos, é o quinto melhor operador mundial de Correios, é uma empresa de referência para os portugueses. E é uma empresa que faz serviço público e serviço de interesse geral e nós acreditamos ou temos receio que após a privatização isso não venha a acontecer. Também há questões que nos preocupa e que mexe com esta comissão, com a Comissão de Segurança Social e Trabalho, que é a questão da segurança dos postos de trabalho. Portanto, os Correios têm uma contratação coletiva muito atualizada, muito moderna, feita uma grande transformação em 2008, em que nós fomos um dos sindicatos subscritores, mais tarde depois intersindical aderiu. Não aderiu ao acordo, fez um novo acordo, portanto existem dois acordos de empresa neste momento nos Correios. A administração dos Correios, lamentavelmente, começou uma negociação e denunciou o acordo com ano de antecedência. Após 7 meses de negociação do acordo de empresa, não temos qualquer resposta. Isto é uma coisa quase inacreditável. Portanto, começámos a negociar em 15 de dezembro de 2011 e, neste momento, continua tudo igual, quando já havia praticamente um acordo com a maior parte dos sindicatos sobre o que seria o novo acordo de empresa. E nós somos filiados no UGT. O UGT fez um acordo de concertação social extremamente importante para o país. E um dos fatores que constava desse acordo era a implementação da contratação coletiva. Se isto é implementar a contratação coletiva, a gente não sabe o que é ao contrário. Porque realmente os Correios demonstram, os trabalhadores dos Correios sempre demonstraram um grande profissionalismo, um grande amor à camisola, contribuem para o sucesso que a empresa tem, em termos de resultados económicos, em termos de imagem. E apelávamos, neste caso, só apelamos ao PSD, não está cá mais ninguém, para que sejam sensíveis. Sim, sim. para que sejam sensíveis ao que se irá passar no futuro numa empresa como os Correios de Portugal, tendo em atenção que os Correios de Portugal é um dos maiores empregadores nacionais. Também queremos chamar a atenção para o que está a passar ultimamente nos Correios de Portugal, com a utilização de trabalho precário de uma forma que não tem nexo nenhum. Realmente a empresa atravessa uma fase difícil em termos de negócio, portanto a concorrência dos e-mails faz com que haja decréscimo na correspondência. Mas isso faz-nos alguma confusão, como é que crescendo o negócio consegue-se aumentar o número de carteiros, criando empresas dentro do grupo e contratando pessoas sem qualquer segurança, com um trabalho completamente precário, sem local de trabalho. O local de trabalho deles é uma carrinha que para num cruzamento de uma cidade e as pessoas chegam ali, agarram no serviço e nem sabem onde. Só conhecem a carrinha como local de trabalho. E, portanto, isto não é bom para a imagem dos Correios. Hoje, a gente, como cidadãos, se estivermos na rua, conseguimos, ou quem não for dos Correios, pensa que existem 4 carteiros. Portanto, é o carteiro tradicional que trabalha nos Correios, na casa-mãe. Depois é um trabalhador precário que vai buscar o serviço a uma carrinha, mas também está equipado ou identificado com um colete com a imagem dos Correios. Depois passa o terceiro, que será do Correio Urgente, que é da CTT Expresso. E, portanto, estas transformações que os Correios fizeram nos últimos tempos, na despesa não houve redução garantidamente. Houve a criação de mais uns lugares para mais algumas pessoas e aumentou claramente a precariedade no trabalho. A qualidade de serviço, como é evidente, tem reflexos, não é? Portanto, quando se coloca pessoas a trabalhar sem qualquer formação, por muito bom que as pessoas sejam e tenham muito boa vontade, sem formação as pessoas não podem exercer o trabalho como trabalham as pessoas que trabalham na casa-mãe, que têm alguma formação. Os Correios também têm esse problema, que não cumprem a lei e nem têm capacidade para cumprir a lei no que diz respeito à formação, mas que, sendo uma empresa de setor empresarial de Estado, devia fazer um esforço nesse sentido. Outra questão que também surgiu ultimamente, e também queremos deixar aqui claro, reconhecendo que há algum benefício para os trabalhadores, mas cada vez temos mais dificuldade em perceber este país, porque os Correios, sendo uma empresa de setor empresarial de Estado, lançaram em regime de voluntariado a adesão a um cartão de refeição que substitui o pagamento em dinheiro do subsídio de refeição, portanto será pago através de um cartão de débito. Neste caso foi um acordo feito com o Banco Espírito Santo, mas podia ser com outro qualquer. E portanto, a empresa vai diminuir o pagamento da TSU, que lhes cabe a eles. Os trabalhadores também têm algum benefício, mas esteticamente é completamente reprovável quando o Estado atravessa e o país atravessa a crise que atravessa com uma descida brutal na receita fiscal e uma empresa de Estado estar a fazer isso. O que é que a gente há de dizer, não é? Sinceramente, acho que era uma coisa que as pessoas que nos representam aqui na Assembleia deviam terem atenção e se nos pudessem dar alguma resposta como é que isto é possível acontecer, porque não há aqui, eticamente, qualquer razão para o fazer. Também só atalho de foice, porque isso é mais da competência da Comissão de Obras Públicas. A privatização nos Correios não tem qualquer sentido, a não ser que, e espero que não seja, à imagem do que aconteceu com o Pavilhão Atlântico, houve aquela promoção. Os Correios são uma empresa rentável. Fazem, ao contrário do que se faz na Europa, o serviço universal sem qualquer custo para o cidadão. Qualquer utente recebe a carta em qualquer ponto do país ao mesmo preço e com a mesma qualidade, seguindo a diretiva europeia, estamos a falar sempre em termos teóricos, porque na prática já não é exatamente assim, com direito a 5 dias de serviço ou no domicílio. E a privatização que aconteceu no setor postal, em alguns países na Europa, só teve um efeito, foi a descida da qualidade de serviço para os utentes, aumento de preços na maior parte dos casos e a perda de milhares de postos de trabalho que nunca são absorvidos pelos concorrentes que trabalham também no setor postal. Aqui também há uma questão no Grupo Correios, no caso de uma empresa chamada CTT Express, que é a segunda maior empresa do grupo, em que a empresa há muitos anos aderiu pela subcontratação, principalmente no que diz respeito à distribuição. E era bom que esta comissão acionasse ou tentasse perceber o que é que se passa. A maior parte dessas empresas recorre a trabalho ilegal, recorre à exploração de trabalhadores imigrantes, pessoas que normalmente têm contratos de trabalho de 8 horas e que trabalham 13 e 14 horas sem qualquer acréscimo na retribuição. E isto também numa empresa de Estado não devia ser possível acontecer isso. As últimas notícias no que diz respeito à privatização, isto tem, quer queiramos, quer não, terá sempre reflexo depois nos postos de trabalho, indica que o Estado poderá ficar como acionista nos Correios e alienar, por exemplo, completamente a CTT Express, e queríamos aqui alertar que se isso acontecer, de certeza que vai correr mal para as pessoas que trabalham na empresa CTT Express. Porque a CTT Express ou qualquer empresa do Grupo Correios, se perder a imagem dos Correios, será a morte dela, com exceção talvez de uma empresa que se chama Mailtech, que é uma empresa de correio híbrido, que veio do setor privado, adquirida pelos Correios, e que aí poderia sobreviver, por ser talvez uma empresa... É a maior empresa do correio híbrido da Península Ibérica. Em relação... aqui a outros setores que a gente representa, também alertar, mas aí, embora eticamente seja reprovável, trata-se do setor privado, é ali o meu colega Zé Rodrigues tem este setor, o que se passa também no trabalho temporário, e portanto, basicamente nos call centers, nas grandes empresas de trabalho temporário que trabalham normalmente e essencialmente para as telecomunicações, também temos uma ação em tribunal em que as pessoas foram contratadas, essa empresa chama-se RH+, foram contratadas com regras em que tinham direito a um subsídio de refeição e de repente o subsídio de refeição também foi substituído por um cartão, esse cartão ainda mais grave que nos Correios porque tem custos para o trabalhador e portanto diminui o que foi contratual com os trabalhadores. Também temos, e também gostávamos que a Comissão de Trabalho pudesse sensibilizar os deputados sobre esta situação, o segredo do mercado de trabalho é essencialmente a contratação coletiva. E o que se verifica em Portugal é que o Estado, principalmente, não dá o exemplo. Não há nenhuma empresa que eu conheça do setor empresarial do Estado que este ano tenha feito qualquer acordo ou qualquer convenção coletiva. E isto depois arrasta-se também para o setor privado. Portanto, nós lutamos para que no trabalho temporário haja contratação coletiva, já teve quase a existir, depois à última da hora a associação que representa os empregadores parou aquilo e não se chegou a conclusão nenhuma. No setor gráfico, a associação que representa o setor gráfico também não está interessada em negociar qualquer contratação coletiva e estamos preocupados porque realmente, e no caso dos Correios principalmente, o Código do Trabalho tem dois problemas. Não serve a empresa garantidamente, terá para os juízes graves à empresa se a empresa laboralmente for regida pelo Código do Trabalho, e aos trabalhadores também, deixará de ter alguns prejuízos. De relembrar que, de certeza, que as pessoas que estão aqui na sala nos últimos meses não ouvem falar em greves, em situações de conflito nos Correios, tem havido uma certa paz social nos Correios, mas é importante que isto tenha retorno através da contratação coletiva. porque num processo que se iniciou e que está e que o Estado está a trabalhar, que é a questão da privatização, se deixar de haver paz social e a seguir às férias os sindicatos e nós temos que fazer alguma coisa na defesa da contratação coletiva, se até lá continuar o silêncio que tem existido até agora, depois de 7 meses de negociação. Isso também acho que não será bom para valorizar a empresa. Também era importante que a Comissão de Trabalho analisasse e nos desse uma resposta ou nos desse algum alento em relação a esta situação, que é os Correios de Portugal têm milhões e milhões de euros para pagar de ações judiciais. É uma situação que a gente não tem tornado público. Portanto, são pagamentos que foram erradamente feitos desde 1980 até o ano 2003, estamos a falar na questão de subsídio de férias e de Natal, com centenas e centenas, impedindo os tribunais completamente, custando uma fortuna em termos de meios jurídicos à empresa. E era bom que alguém explicasse como é que se gasta tanto dinheiro quando os sindicatos já várias vezes quiseram fazer acordo que beneficiava claramente os trabalhadores, porque escusavam estar a meter ações, e financeiramente beneficiava a empresa também. E até hoje a empresa não deu qualquer resposta e não pretende fazer qualquer acordo. No caso da privatização, ser uma realidade, nós temos sempre a esperança que isso não venha a acontecer, quem é que vai pagar isso? Não é? Quem é que vai pagar esses milhões de euros? E se não há hipótese de resolver essa situação com benefício para ambas as partes. Portanto, nós estamos a aguardar o que é que vai passar, e a gente não está aqui, como é evidente, nem quero que pensem nesse aspecto, não estamos aqui a fazer ameaças, ou a gente representa trabalhadores. E, infelizmente, se as coisas continuarem como até aqui nos Correios, vai ter que haver alguma coisa em defesa dos trabalhadores e teremos que usar todas as armas que temos, seja lá que efeito tiver depois, porque esta questão é escondida. Em conversas informais com a administração dizem que o Estado depois assume estas dívidas. Eu não sei quem é que irá comprar uma empresa destas com esse problema atrás, não é? Porque além deste problema nas ações judiciais, era bom que analisassem, porque a empresa não fornece isso. Os custos judiciais que a empresa tem todos os anos são fortunas que a empresa gasta, sem qualquer razão, porque 99,9% dos casos são ganhos pelos trabalhadores e, portanto, não há aqui qualquer razão para a empresa continuar a ir para tribunal com assessorias feitas em outsourcing, felizmente com uma qualidade muito duvidosa, felizmente neste caso, e portanto estamos preocupados com esta situação toda. Não haverá assim muito mais para dizer neste aspecto. Esperemos que os trabalhadores dos Correios sejam compensados pelo trabalho que têm feito ao longo dos anos pela empresa. Estamos a falar de pessoas que normalmente entram muito cedo para a empresa e que têm carreiras muito longas, sempre com uma grande dedicação à empresa, sempre com uma grande dedicação aos utentes. E o sucesso da empresa tem passado muito por isso, principalmente pelo setor da distribuição, onde as pessoas trabalham muitas vezes gratuitamente. Temos pena que a ACT, sinceramente, seja um organismo que praticamente já não existe, ou se existe, a atividade é muito pequenina. Não sei se é por falta de meios, se é por falta de vontade, mas que realmente se devia fiscalizar o trabalho que é feito pelos subcontratados na área do setor postal, era importantíssimo. Também há outra questão que era importantíssima, que também tem a ver aqui com a Comissão de Trabalho, é que com a liberalização postal implica que a concorrência seja leal entre as empresas. E nós temos a operar no mercado postal muito mais empresas do que aquelas que estão licenciadas pelo regulador, pela Anacom. Porque também nos é dito pela Anacom, ok, a gente não tem meios para fiscalizar, não podemos, não somos polícias, não, os polícias não vão com a gente. Mas quer dizer, não pode haver concorrência deste tipo, em que empresas usam trabalho ilegal e concorrem com uma empresa que minimamente cumpre com as regras, minimamente cumpre com as regras. E aí é importantíssimo que a Comissão de Trabalho faça qualquer coisa na defesa do trabalho justo e legal, seja nos Correios de Portugal, seja nas empresas concorrentes dos Correios de Portugal, porque se a gente andarem na rua, só vê empresas de correio. E licenciadas, creio que são 200, não chegam a 300 empresas. E o país está inundado de pessoas que fazem distribuição de correio. E será importante que a Comissão de Trabalho, e tem uma palavra nisso, que dê uma ajuda para que a liberalização postal tenha o efeito que a Europa quis que tivesse, que era a livre concorrência, mas que seja uma concorrência leal. E a gente já assistiu no setor das telecomunicações a este problema, em que temos um regulador que regula muito os antigos operadores tradicionais, no caso da Portugal Telecom, e percebe-se pelo volume de multas que a Portugal Telecom tem, e depois os outros operadores passam impunes a isto tudo, usando o trabalho ilegal, usando tudo o que podem usar em prejuízo da lealdade e da concorrência leal. Há aqui outro pormenor que nos preocupa com a privatização. Portanto, a gente tem um sistema de saúde que foi iniciado no início do século XX, através dos empregados, fazendo peditórias, e depois a empresa pegou e instituiu um Instituto de Obras Sociais. E estamos preocupados porque nós sempre, como sindicato, sempre fizemos tudo para que seja um sistema de saúde com futuro. Era gratuito, a partir de 92 chegámos a acordo com a empresa, porque as pessoas que entraram depois de 92, desde que a empresa se transformou em sociedade anónima, não tinham direito ao sistema de obras sociais, e a gente, em troca de todos pagarmos, todos temos direito, é um sistema que é contributivo, portanto nós contribuímos para ele e esperemos que no futuro continue a existir. Neste caso, sei que terá sido feito um novo acordo com a Portugal Telecom por mais um ano, portanto é a Portugal Telecom que presta o serviço através da PTACS, uma associação de cuidados de saúde da Portugal Telecom. E é uma grande preocupação para os trabalhadores, muita gente depende desse sistema, e se analisarem os números acerca do preço do trabalho nos Correios, vão verificar que os trabalhadores dos Correios são pessoas que não ganham muito, e aquilo é uma grande ajuda em termos sociais e em termos de qualidade de saúde para os trabalhadores dos Correios. E ficava por aqui, se quiserem fazer alguma pergunta.
Muito obrigado. Pronto, mais uma vez agradecer a vossa presença, enfim, com as dificuldades que vos referimos de início, só está presente um dos grupos parlamentares. De qualquer maneira, como vos disse, será por mim, que estou a presidir a reunião, feito um relatório aos restantes membros e aos restantes grupos parlamentares presentes nesta Comissão de Segurança Social e Trabalho. E dizer o seguinte relativamente àquilo que aqui foi dito, e em nome do Partido Social Democrata, começar por dizer que os CTTs e os seus trabalhadores, de facto, têm, eu creio que isso é uma questão unânime, uma excelente imagem enquanto serviço público de correios que prestam, desde há muitos anos a esta parte, no início, enfim, sistema de monopólio, agora já com o setor liberalizado, mas uma empresa que é uma empresa eficiente e com, enfim, pelo menos uma imagem de modernidade bastante elevada. A questão da privatização, como sabem, foi uma questão que já esteve em cima da mesa há uns tempos e que neste momento, bem ou mal, decorre do chamado memorando de entendimento que foi assinado entre a República Portuguesa e a chamada Troika Internacional, Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Daí que vejamos com alguma dificuldade que esta questão, enfim, não vá para a frente, terá inevitavelmente que ir para a frente, uma vez que decorre desse tipo de contrapartidas, a qual o país, em virtude da situação difícil em termos económicos e financeiros a que chegou, viu-se na contingência de um pedido de resgate financeiro internacional, e este memorando de entendimento acaba por ser, digamos, o contrato, chamemos-lhe assim, assinado entre o Estado português e, de facto, essas instituições internacionais em troca, digamos, desse montante de financiamento a qual o país se viu privado de poder contrair nos mercados financeiros internacionais em virtude do montante elevado dos juros que estava a ser solicitado há pouco mais de um ano atrás. Portanto, há aqui alguma situação de alguma inevitabilidade mas de facto, enfim, uma vez que, na nossa opinião, que é inevitável, acho que importa, no interesse de todos, e sobretudo no interesse da empresa e, acima de tudo, dos seus trabalhadores, digamos, dourar a pílula, se assim quisermos, isto é, fazer com que esta privatização possa ser feita, tendo ou implicando, por um lado, que a empresa continue dinâmica e pujante, e, por outro lado, que os trabalhadores, os seus trabalhadores, o seu universo de trabalhadores, que tanto têm dado à empresa, possa, digamos, garantir aqui um núcleo de direitos e, em termos da contratação coletiva, que eu creio que isso é fundamental e, digamos, que esse é, digamos, também em que temos desta Comissão de Segurança Social do Trabalho, aquilo que nós desejamos e na qual poderemos, enfim, dentro da medida das possibilidades, poder contribuir. De facto, esta questão da contratação coletiva é uma questão que nos preocupa, não só nos Correios, como, digamos, em todo o mundo laboral português, e interessa, na nossa perspectiva, interessa que este tipo de empresas, grandes empresas, do Estado ou não sendo do Estado, que de alguma maneira possam ser uma espécie de farol no sentido de fazer uma contratação coletiva impecável entre, digamos, os parceiros contratualizantes, neste caso o Sintelco, enquanto representante dos trabalhadores e a administração dos Correios, e que, de facto, com a transição para, ou com a privatização da empresa, que um conjunto de preocupações que aqui nos trouxeram possa, de alguma maneira, ser preservado, designadamente esta questão que aqui falaram por fim, do sistema de saúde, que eu creio que é uma questão muito importante para os trabalhadores e as suas famílias. Por outro lado, eu gostava de vos convidar, independentemente do relatório que possa ser feito, que, enfim, é meramente circunstancial, em função daquilo que disseram, que o Sindetel que pudesse elaborar um pequeno memorando escrito com um conjunto de preocupações e depois elencando no final as áreas em que gostaria que esta Comissão pudesse, de alguma maneira, enfim, exercer os seus bons ofícios junto da administração da empresa ou mesmo junto da tutela, no sentido de, enfim, de vos poder ajudar naquilo que aqui nos trouxeram, as vossas preocupações, que de alguma maneira eu creio que são bastante razoáveis, aliás, dentro daquilo que tem sido a atuação do Sintelco e da própria central UGT, enfim, nesta dinâmica negocial a que temos assistido em Portugal, no sentido de nós poderemos colaborar minimamente convosco, porque penso que isso é importante a contento de todos. Por último, mas não por menos, e esta agora em termos pessoal, gostaria que pudesse endereçar ao Manuel da Silva, secretário-geral, os meus cumprimentos pessoais. Pedro Roque, ele sabe, conhece-me perfeitamente, portanto, gostaria também de aproveitar esta ocasião para endereçar-lhe este cumprimento. Muito obrigado. Se quiser, poderá complementar ou não, naturalmente.
Bem, para dar aqui uma chegazinha também aqui ao debate, e já que eu sou oriundo da Portugal Telecom e dentro da estrutura aqui do sindicato tenho a responsabilidade pelas relações de trabalho dos trabalhadores de trabalho temporário, e realmente falou-se aqui neles e não fazia sentido, portanto eu também não podia dizer qualquer coisa acerca relativo aos trabalhadores de trabalho temporário que estão a operar, quer no setor das telecomunicações. É um setor que está, como sabem, a faturação em 2010 já representa cerca de 1 milhão, estamos aqui a falar de um setor com algum peso no PIB nacional, não é? Representa cerca de 1 milhão e 300 mil euros por ano, não é? Depois também é um setor em que existe, em que 71% da empregabilidade é lá que reside, precisamente, portanto, dá aqui algum elan, portanto, à criação de emprego, portanto, tem sido este setor, e também por força de estarmos aqui a falar também do setor das telecomunicações, a Portugal Telecom, devido à sua responsabilidade social que tem e o peso que tem no país, também tem contribuído para que haja aqui alguma segurança nestes trabalhos destas pessoas. Também quero frisar que neste setor existe realmente duas associações, que é a APESP, que é do setor privado, não é? E existe depois uma outra associação, que é a APCC, que é dos contact centers, não é? Estamos aqui a falar de duas coisas. Há aqui há as empresas que são gestoras de call centers, não é? Portanto, tem que, é uma associação, e depois existem as empresas de trabalho temporário, que são aquelas que fornecem a mão de obra e que para estas empresas gestoras de call centers. E, portanto, e quer numa, quer na outra, como o meu colega frisou e bem, uma das carências maiores que nós notamos é a inexistência de contratação coletiva para este universo de trabalhadores. E realmente uma dessas contratações estava a caminhar num bom sentido e de uma forma assim, uma forma que ainda não percebemos muito bem como, a negociação foi interrompida e estava bloqueada. Faltavam cerca de 50 cláusulas. Inicialmente foi um dos motivos apresentados para que esta contratação não pudesse avançar, foi que a associação ia passar por um processo de alteração dos órgãos sociais dessa associação e não fazia sentido estar a avançar com a contratação, continuar a avançá-la com depois eleições à porta. Depois, numa situação posterior, já não era esta situação, já era a intenção que estava aqui na Assembleia da República para a revisão do Código de Trabalho e, portanto, eles não queriam estar a avançar com alterações ou haver uma contratação a andar, quando aqui na Assembleia da República não se sabia muito bem quais seriam as alterações que iriam ser implementadas nesse novo Código de Trabalho. E daí foram os motivos que presidiram, que têm estado o primeiro, depois este segundo, e agora não faz sentido termos já em vigor o atual Código de Trabalho, já na sua terceira revisão, e a negociação não estar a decorrer como nós pretendíamos. Um outro aspecto que também gostava de salientar e que também o meu colega acabou de uma forma também de frisar é que a Autoridade para as Condições de Trabalho realmente não tem estado a funcionar. Nós exigíamos que houvesse uma maior fiscalização por parte da ACT nestes locais de trabalho, por força de existirem algum mal-estar já nas questões, pelo menos para controlarem, portanto, as questões da fixação dos mapas de férias, horários de trabalho, há locais que não os têm. E, portanto, e os trabalhadores queixam-se realmente, e têm havido bastantes reclamações nesse sentido, e vão ao ACT muitas vezes solicitar algum apoio para que estas empresas, por vezes, cumpram o que está estipulado por lei, a fixação, quer de mapas e horários de trabalho, estou-vos a dar só como exemplo. Por último, já também o meu colega acabou por frisar, nós temos agora, vamos fazer uma questão de ação, portanto, que tem a ver com a imposição do cartão à la carte, por uma empresa a estes trabalhadores, por força de eles não estarem a cumprir com o que está no contrato individual de trabalho com esses trabalhadores. Portanto, se no contrato individual está lá que as pessoas têm direito a uma retribuição, que é do almoço daquela importância, com aquele valor. Agora, se houvesse aqui uma solicitação voluntária de cada trabalhador no sentido de querer ou não, ou ir aderir ou não a esse dito cartão, não é? Em que traz custos, como o meu colega disse bem, a quem tiver esse cartão, E então estão a impor esse cartão e não tanto de uma forma voluntária. E, portanto, daí que nós tínhamos que termos feito aqui uma ação contra essa empresa, no sentido de ela... Não é tanto a questão do cartão agora em si, mas é a forma como foi ou como está a ser posta para que os trabalhadores, de uma forma obrigatória, aderirem a esse mesmo cartão. Pronto, penso que tenha, portanto, vos tenha dado aqui assim, alguma, assim, em termos dos call centers e nos locais e nestes trabalhadores de trabalho temporário, alguma, assim, uma ideia muito breve e sucinta daquilo que se está neste momento a passar. O Código de Trabalho, no Código de Trabalho, acaba por ser, por força de ser um setor um pouco sem regras, mas acaba por ser o elemento que acaba por estar a permitir que haja algumas regras neste setor, que tem sido precisamente é o Código de Trabalho, porque tem estado a gerar, acaba por fazer com que as coisas sejam, que haja algumas regras nestes locais de trabalho. Também, os trabalhadores, também nesta é uma outra situação, por último. Como sabem, é um setor um bocado extremamente desgastante, as pessoas estão ali a trabalhar debaixo de pressões, que estão a responder aos segundos, e por vezes as operadoras e os colaboradores que lá estão nem tão pouco podem se levantar das posições, porque não há pessoas para depois, e quando se levanta, e depois aqui tem o computador, tem que se deslogar, tem que haver um substituto que vá ocupar aquele lugar, e se a pessoa quiser ir a uma casa de banho ou fazer qualquer coisa, no momento não pode, só pode quando houver alguém que possa substituir esse tipo de trabalhador. É uma situação muito, 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 muito difícil, e por vezes os trabalhadores são capazes de entrarem às 8 da manhã ou às 9 e estarem praticamente 3 horas e só quase... Quando estão quase aí para a hora do almoço, é que lhes é permitido não fazer uma pequena pausa para poderem ir à casa de banho, não é? E, portanto, para poder descomprimir a pressão que está ali diariamente a serem confrontados. E há uma situação que eles, portanto, também se queixam e que eles falam, tem a ver com as pausas. E como o Código de Trabalho fala... Não fala nessas questões das pausas, é um bocado ambíguo nessas questões das pausas, fala sobre o intervalo de descanso ao fim de 4 horas, 4 ou 5 horas num período de trabalho, que esse intervalo de descanso pode ser coincidente ou não com a pausa, não é? E não existe nada na lei em que permita que estes trabalhadores que estão nestes tipos de situações possam, a meio do período, quer da manhã ou quer da tarde, possam ter 5 ou 10 minutos de tolerância para poder, mas mesmo escrito, porque não, as empresas têm estado, permitem estas ausências, mas são ausências pontuais e é quando eles quando podem, e portanto, e depois cai naquela situação que eu há bocadinho vos relatei. Por vezes eles só permitem que as operadoras se ausentem do seu posto de trabalho quase depois, três ou três horas e meia depois de estarem a trabalhar, né, que depois podem ir lá ou ir à casa de banho ou poderem descansar um pouco do período que têm de trabalhar. Pronto, é isto que me apraz dizer acerca dos setores de trabalho temporário.
Eu peço desculpa, é muito rápido. Eu já não tenho um dogma contra a privatização, e a gente sabe que está num memorando de entendimento com a Troika, incompreensivelmente foi lá colocado, porque em alguns países a Troika até fez questão de dizer que os Correios não eram para ser privatizados, o caso é a Irlanda. Já assistimos, e o meu sindicato tem esse setor, à privatização da Portugal Telecom. Mas foi uma privatização que correu bem. Agora é preciso explicar aos portugueses e aos trabalhadores dos Correios porque é que existe a privatização. Porque estar a dizer, só porque está num acordo da Troika, era bom recordar que os Correios têm dado em resultados financeiros positivos cerca de 55, 56 milhões de euros por ano. E que o serviço universal executado pelos Correios anualmente custa mais de 200 milhões de euros, que é suportado pela empresa. E no caso de ser privatizado, alguém vai ter que pagar essa fatia. E, portanto, se a venda for feita justificando que entra dinheiro no Estado, a gente pode perceber. Mas eu, por exemplo, na Comissão de Obras Públicas e noutros sítios, até hoje nunca ninguém me deu uma razão válida porque é que havia a privatização, a não ser que está no memorando da Troika. Mas, quer dizer, pode haver modificações no memorando da Troika, porque isto brincando agora um bocadinho com a situação. Se o pavilhão atlântico custou 56 milhões e vende-se por 21, se os reis dão 56 milhões de euros de dano se venderem por 50, quer dizer, é um mau negócio, porque no ano seguinte já não há resultado para o Estado. Os reis normalmente entregam 50 milhões de euros ao acionista, que neste caso é ao Estado. E, portanto, não temos nenhum dogma contra as privatizações, agora desde que tenham lógica ao serem feitas. Porque estar a fazer dinheiro na altura só por fazer, mas trazendo um sério prejuízo para os contribuintes no futuro e para os trabalhadores, que também são contribuintes, acima de tudo, há aqui qualquer coisa que não joga bem. E, portanto, como está o mercado, toda a gente percebe que as empresas em Portugal estão em promoção, não é? Não é só as lojas, as empresas também já estão em promoção. E se forem vender os coisas em promoção, nós seremos claramente contra, porque se for para beneficiar o país, apenas na parte financeira, a gente até pode perceber. Se não ninguém ser beneficiado dessa questão, os utentes pela falta de qualidade que o serviço irá ter. E há que tomar aqui muito em atenção que os Correios são o quinto melhor operador mundial no setor postal. Tem a ver com a inovação que foi feita nos Correios durante os últimos anos, principalmente durante os últimos 20 anos. E toda a gente sabe também que nos países onde foi feita a privatização deixa de haver inovação. Porque como se vai trabalhar, além de já existir a liberalização em concorrência, ninguém, e não sendo o Estado o acionista principal, as pessoas só estão ali para ganhar dinheiro e, portanto, os Correios nunca mais serão o quinto melhor operador do mundo, se calhar nem irão estar entre os 50 primeiros. Porque em todos os países onde houve privatização, a inovação acabou no dia seguinte. E acho que se nós temos qualidade e os Correios têm alargado o mercado para Moçambique, têm já uma empresa em cooperação com o Estado moçambicano e estão a operar em Moçambique no Correio Expresso, têm uma empresa em Espanha de Correio Expresso, podem alargar a outros países. Os Correios têm capacidade económica e têm qualidade e reconhecidos internacionalmente para alargar o negócio para outros países. Agora, por favor, façam uma privatização que consigam explicar aos contribuintes porque é que a fizeram. Porque quando estamos aqui a falar no pavilhão atlântico, não, nem tenho competência para discutir uma coisa dessas, como é evidente. Mas é assim, como cidadão, eu vejo uma coisa que custou 56, ser vendida por 21, seja lá por razões que for, acho que é um mau negócio. Eu, a minha casa, se custasse 56 milhões, não ia vender por 21. Agora, se calhar, tinha vender bem por 35 ou 40, que o mercado imobiliário está em baixo. Mas também, quer dizer, vende-se quando vale a pena, porque vender só para fazer algum dinheirinho e depois acabou, não há infraestrutura no Estado, e isto não é difícil de perceber, portanto, que haja alguma lógica, que alguém... E há aqui outra questão que é, está na lei, os sindicatos têm que ser ouvidos, os sindicatos nunca foram ouvidos na questão da liberalização, a não ser na discussão pública, como qualquer cidadão. Nunca foram ouvidos acerca do processo de privatização. Isto é uma coisa lamentável. Quer dizer, os sindicatos são realmente um... Nós entendemos que são um parceiro social, e sei que há aqui pessoas que também o entendem. Agora tem que se meter em prática, porque se até ao fim do ano a contratação coletiva no setor empresarial de Estado continuar como está, de certeza que o GT irá romper o acordo que fez. Porque os acordos só são válidos quando as duas partes o cumprem. Se realmente um dos pontos essenciais do acordo era o crescimento e o emprego, e verificamos que, lamentavelmente, o que cresce é o desemprego. percebemos que estão a ser tomadas algumas medidas e que esperamos que tenham êxito na questão do crescimento e do emprego. Mas na contratação coletiva, um setor importantíssimo nas empresas, para que haja paz social, para que as empresas tenham, os seus trabalhadores tenham segurança, porque se a gente for ver hoje, ninguém consegue achar que no Acordo dos Reis as pessoas têm muito mais direitos que os outros trabalhadores não têm. O acordo de empresa dos Correios é um acordo que serve a empresa e serve os trabalhadores, porque os Correios não conseguem trabalhar com o Código de Trabalho. Porque o Código de Trabalho, como é uma coisa feita em termos generalistas, aplicado na empresa Correios, vai parar quase a atividade da empresa. E, portanto, aí, nesse caso, iríamos todos ao fundo dos trabalhadores e quem for o dono da empresa na altura. E, portanto, queremos, ou pedimos, que tenham alguma sensibilidade e que transmitam aos outros grupos que haja alguma sensibilidade e que haja lógica nas coisas, porque se for para vender por 50 milhões, como é que se vai explicar que se vende uma coisa que todos os anos entrega ao Estado de 50 milhões e só uma vez é que se vai receber 50 milhões e nunca mais se recebe? Já para não explicar depois, noutra parte, como é que se vai explicar aos utentes que têm direito a receber... Porque Portugal vai ter que cumprir a diretiva europeia, que é 5 dias de distribuição por semana. Como é que vão deixar de ter 5 dias de distribuição por semana? Porque hoje também já não se faz isso. Também era uma questão que eu gostava de deixar aqui, embora não seja apenas da Comissão de Trabalho e a mais das obras públicas, Portugal já nem cumpre as normas europeias, porque a maior parte dos utentes, se for à Caixa de Correio, verifica que não há distribuição todos os dias em Portugal, e como a empresa ao sábado e domingo não labora na distribuição, não cumpre as diretivas europeias, o que é lamentável. Porque não se pode cumprir só as diretivas europeias que vêm prejudicar os direitos e dos trabalhadores, deve-se cumprir também o que vem beneficiar os utentes no que diz respeito às empresas de interesse geral e de serviço público. Isso não está a ser feito. Os Correios estão a perder a qualidade com a desculpa da privatização e que se têm que preparar para a privatização. Se isso é preparar para a privatização, é uma desgraça. Porque a gente tem um país que se preparou para a privatização, que é a Finlândia, que continua a ser do Estado. Nenhum operador consegue entrar, e estão liberalizados, o mercado está liberalizado na Finlândia também, mas que tem tanta qualidade, como os reis tinham há alguns anos, que ninguém está interessado em entrar porque não conseguem combater a qualidade que é. Agora, se os reis destruírem o serviço e têm-o feito a pouco e pouco, hoje, normalmente as pessoas recebem cartas dia sim, dia não, com sorte, às zonas do país só recebem uma vez por semana. E, portanto, é a obrigação do Estado de cumprir as diretivas europeias. Não é? Era só isto que eu queria dizer e peço desculpa.
Muito obrigado pela vossa presença. Da nossa parte, como disse, iremos reportar. E, mais uma vez, reitero o interesse de que nos façam chegar ao memorando. Pelo menos há um documento com mais consistência e que é importante para a Comissão. Muito obrigado e até uma próxima.